Senhor presidente, senhores senadores, eu apenas, antes de iniciar a minha fala, especificamente sobre o que aqui eu vim fazer hoje, falar hoje, quero cumprimentar a Larissa, do estado do Acre, né, por essa vitória nesta Olimpíada. Infelizmente, no Brasil, nós temos o vezo, somos useiros e vezeiros, de laurear personagens que, infelizmente, não mostram a dignidade do que fizeram. Quero dizer com isso que a Larissa, ela precisa ser laureada, ela precisa ser lembrada, precisa ser honrada, porque em uma escola pública ela conseguir uma vitória como essa, um sucesso como esse, mostra a que esta brasileira do estado do Acre, ela merece o apoio e o prestígio de todos nós. Parabéns ao Acre e parabéns, sobretudo, à Larissa e à sua família. Muito bem, senhor presidente, vim aqui nesta tarde falar um pouco sobre a chamada Lei da Ficha Limpa. Nós todos temos que elogiar a decisão do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, nos últimos 20 dias, senador Pedro Simão, deu exemplos de república, deu exemplos de honestidade cívica, deu exemplos de republicanismo. Em primeiro lugar, a decisão que firma a competência concorrente do Conselho Nacional de Justiça, e não mais que 15 dias, 10 dias depois, a decisão que firma a constitucionalidade da chamada Lei da Ficha Limpa. O que separa, o que divisa, o que diferencia a República da monarquia, como nós todos sabemos, senhor presidente, é que na República, todos aqueles que exercem parcela da soberania do Estado devem responsabilidade. Todos aqueles que exercem parcela da soberania do Estado devem responsabilidade. Diferente do que ocorre na monarquia. Na monarquia, o exercício de poder, ele é irresponsável. Quem o faz, exerce em seu próprio nome, não em nome do povo, não em nome do cidadão. Daí hoje existe uma ligação entre república e democracia, que é a dominação do povo. Na República, não interessa se o ser é presidente da República ou ele é o José da Silva, aquele Barnabé mais simples do menor município da República Federativa do Brasil. Todos eles exercem parcela da soberania do Estado e devem responsabilidade pelos seus atos, na medida do cargo ocupado. O presidente exerce um cargo que a parcela da soberania do Estado é maior. Portanto, a sua responsabilidade é bem maior do que a responsabilidade do Barnabé, aquele José da Silva, que exerce um cargo bem simples, um cargo público, em um município bem simples do Brasil. Muito bem, este traço é importante para nós firmarmos a República. A lei da ficha limpa, ela é importante? É muito importante. O reconhecimento de sua inconstitucionalidade é significativo? É muito significativo. Agora, eu queria fazer uma indagação, uma questão, um questionamento. Um país sério precisaria de uma lei como esta? Um país decente precisaria de uma lei como esta? Esta é a pergunta, esta é a indagação. Penso que não, senador Pedro Simão. Penso que não. O melhor seria que o cidadão, no momento da escolha daquele candidato que vá exercer a parcela da soberania do Estado, o cidadão já fizesse a sua escolha, tendo em conta os princípios republicanos. Esta seria a primeira peneira, esta seria a primeira defesa, a primeira salvaguarda para que nós tenhamos, ou para que nós tivéssemos, uma república no sentido não só formal, mas também material. O cidadão. Agora, o cidadão, alguns dizem que ele ainda, infelizmente, não tem consciência da sua importância no processo democrático. Nós precisamos caminhar ainda mais para que o cidadão possa ter esta consciência de sua importância no processo democrático. Alguns dizem que nós precisamos de um processo educacional que traga esta consciência ao cidadão da sua importância neste processo. A educação que liberta, a educação que transforma, a educação que transforma o indivíduo em cidadão. Primeira peneira, o cidadão. A segunda salvaguarda, senador Pedro Simão, seriam os partidos políticos. Eles, os partidos políticos, deveriam fazer a escolha por candidatos que não ofendessem os princípios da República. Eles, os partidos políticos, deveriam fazer essa escolha tendo em conta os princípios republicanos, os princípios gravados nos artigos 1º e 37 da Constituição da República. Primeira defesa, o cidadão. Segunda defesa, os partidos políticos. Mas não é assim que ocorre na República Federativa do Brasil. Para isso, nós precisamos de uma maior valorização dos partidos políticos, que a Constituição o fez. Mas, infelizmente, há 23 anos a Constituição o fez e nós ainda não tiramos do papel. Os partidos políticos são valorizados apenas formalmente na Constituição, mas ainda não materialmente. O cidadão tem que fazer esta defesa. Defesa dos princípios republicanos. Os partidos políticos devem fazer esta defesa, a defesa dos princípios republicanos. Precisaríamos de uma lei, como a chamada lei da ficha limpa? Penso que não. A Constituição da República, nos seus artigos, e eu cito apenas um deles, no seu artigo 37, ela já estabelece os princípios para que nós tenhamos uma sociedade que seja livre de candidatos ficha suja. Nós não precisaríamos de uma lei. Porque a Constituição, ela possui uma força normativa própria. A Constituição não é uma folha de papel. A Constituição é uma norma jurídica super imperativa, com imperatividade reforçada. O que quer dizer isso sem o juridiquês? Ela manda, ela determina, ela ordena que os candidatos sejam cândidos, sejam limpos, sejam alvos. O artigo 14, parágrafo 9º da Constituição, já deixa bem expresso que nós temos que analisar como causa de ineligibilidade a vida pretérita, a vida passada, que deve ser sem mancha, sem nódoa, daquele que se dispõe a exercer cargos eletivos. Há um tempo atrás, há mais ou menos 8 anos atrás, o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro julgou assim. O Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro julgou inelegível um famoso deputado federal de lá, me parece Eurico Miranda, presidente de um clube de futebol, e disse que a Constituição já dá esta força normativa, a Constituição já veda que candidatos com passado não recomendável possam exercer a eletividade. E o Tribunal Superior Eleitoral, infelizmente, disse que faltava, ainda nós não tínhamos a regulamentação do artigo 14, parágrafo 9º da Constituição. Daí veio ao mundo jurídico a lei da ficha limpa. Portanto, nós temos 3 defesas dos princípios republicanos. A primeira defesa, senhor presidente, o cidadão no momento da escolha daquele que exercerá parcela da soberania do Estado. Em um segundo momento, os partidos políticos. Em um terceiro momento, a própria Constituição. Tudo bem, temos a lei da ficha limpa e eu iniciei a minha fala parabenizando o Supremo Tribunal Federal. Nós todos temos que fazê-lo. Na quinta-feira passada, o Supremo deu mostra de que deseja, de que almeja, de que tem como objetivo fazer com que os princípios constitucionais possam ser respeitados e, sobretudo, vividos por todos nós ao reconhecer a constitucionalidade da lei da ficha limpa. Resolvemos os cargos eletivos. Eu pergunto aos senhores senadores, eu pergunto ao cidadão simples do meu estado, do estado de Mato Grosso. Isto resolve?
Vou fazer um equívoco muito grande, mas eu vou fazer. Vossa Excelência está absolutamente correto. Mas o problema na lei da ficha limpa é que no Brasil só podia ser considerado culpado com trânsito passado em julgado. 6, 7, 8, 9 anos, que, prescrição e não acontecia nada. Aí é que entra a lei, determinando que condenado em segunda instância por um colegiado não pode ser candidato. Esse é o fato.
O que Vossa Excelência está a dizer é que o Supremo Tribunal Federal decidiu na quinta-feira que a chamada lei da ficha limpa, ela não ofende o princípio da presunção de inocência. Mas o que eu estou a dizer é que esta posição do Supremo Tribunal Federal, ela não é nova. Já existem decisões do próprio Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral que afirmam que causas de inelegibilidade não ofendem ao princípio de presunção de inocência. No entanto, o Supremo Tribunal Federal agora, na quinta-feira, houve por bem firmar mais ainda esta sua posição. Parabenizo o Supremo Tribunal Federal por isso. Agora, o cidadão simples está a pensar, aquele que é sujo, porque este é o nome, aquele que tem uma vida cheia de nódoa, cheia de mancha, ele não poderá mais ser candidato em razão da lei da ficha limpa. Não poderá mais ser candidato, porque ela, segundo o Supremo Tribunal Federal, e é bom que assim seja, não ofende o princípio da presunção de inocência, como Vossa Excelência bem disse. Agora, ele vai deixar de ser candidato, mas ele vai poder exercer a diretoria, por exemplo, da Petrobras, uma diretoria que fure poço. Eu não sei por que tanto interesse em uma diretoria que fure poço. Agora, poderia ser, por exemplo, presidente do Banco do Brasil. Ele não pode mais ser candidato, porque ele tem contra si uma causa de inelegibilidade, que é um obstáculo para que ele possa ser candidato. Muito bem. Ele poderá ser presidente da Casa da Moeda? Fundo de pensão da Petrobras. Ele poderá exercer esses cargos, senador Halpe, senador Aníbal? Poderá exercer esses cargos? A Constituição veda tal prática. No artigo 37... parágrafo no artigo 37, caput, quando fala em princípio da moralidade. No entanto, em razão do chamado presidencialismo de coalizão, nós afastamos os princípios previstos no artigo 37 da Constituição. O Supremo Tribunal Federal deu o seu recado. O Supremo Tribunal Federal, na decisão de quinta-feira, sinalizou que nós precisamos cumprir os princípios da República. Muito bem. E o que o Poder Legislativo está a fazer para se encontrar com o Supremo nesta quadra histórica que nós vivemos? Absolutamente nada, senhor presidente do Senado da República, senador Pedro Simão. Nós temos projetos de lei nesta casa, inclusive projetos de Vossa Excelência, projetos de emenda à Constituição, por exemplo, que acabam com a imunidade parlamentar. Outro instrumento violador dos princípios republicanos. Nós temos propostas de emenda à Constituição nesta casa, senador Aníbal, maravilhosos. Agora falta a vontade política para que estas propostas mereçam aprovação. Assim, o Supremo Tribunal Federal está a cumprir o seu papel constitucional. Eu citei duas decisões. Há que reconhece a competência concorrente do Conselho Nacional de Justiça e a decisão que reconhece a constitucionalidade da lei da ficha limpa. E é bom que assim seja. Uma terceira decisão se avizinha, ao que consta no mês de maio, no julgamento do famoso caso do Mensalão. O Supremo Tribunal Federal ali vai mostrar a existência ou não de uma quadrilha que tomou conta do Legislativo com interlocuções com o Poder Legislativo. Legislativo com interlocução com o Poder Executivo. Não vamos nos antecipar aos fatos. Agora, quem leu as alegações finais do Procurador-Geral da República já pode antever algumas decisões. Muito bem. E o que faz o Legislativo? Nós, aqui no Senado da República, senador Pedro Simão, precisamos aprovar algumas propostas de emenda à Constituição para que nós possamos entender o momento histórico que vive a República. O STF, o Supremo Tribunal Federal, já entendeu. Nós aqui precisamos entendê-la. Cito uma proposta de emenda à Constituição que, a partir de amanhã, eu passo a colher as assinaturas. Uma proposta de emenda à Constituição que faz com que as causas de inelegibilidade, que são obstáculos para que o cidadão possa exercer cargos eletivos, também sejam exigidas daquele cidadão que vai exercer cargos na administração pública que não sejam cargos eletivos. Por exemplo, cargos comissionados. Por exemplo, concursos públicos. Concursos públicos. Nada mais do que a aplicação da lei da ficha limpa a outras formas de assunção ou de assunção a cargos públicos. Eu ouvi a fala de Vossa Excelência, e aliás, senador Pedro Simo, nós dois estivemos lá no ministro Rage debatendo um decreto que a presidente da República poderia apresentar, exigindo daqueles que exerçam cargos comissionados na administração pública federal que sejam também ficha limpa, ou, ao contrário, que vede a assunção a cargos públicos daqueles que têm uma vida não recomendável. Agora, esse decreto é muito importante, mas nós discutiríamos a constitucionalidade deste decreto. Este decreto, ele não a produziria efeitos na administração pública estadual. Este decreto, ele não produziria efeitos na administração pública estadual. Seria possível um projeto de lei para vedar que candidatos com passado não recomendável pudessem ser proibidos de exercer cargos comissionados em toda a administração pública, seja da União, dos Estados, dos municípios? Isto seria, ao meu juízo, inconstitucional por ofender o chamado Pacto Federativo. O ideal seria uma proposta de emenda à Constituição. Por isso, a partir de amanhã, eu passo a colher estas assinaturas, senador Aníbal, para que o Congresso Nacional, aqui o Senado da República, possa dar a sua contribuição no respeito aos princípios do chamado republicanismo. Volto a dizer, a decisão do Supremo Tribunal Federal é muito importante. Nós todos temos que festejá-la. A decisão do Supremo Tribunal Federal inaugura uma nova quadra, ao menos assim eu penso, na história da República. Agora, nós precisamos fazer com que esta decisão seja efetivamente concretizada. O ideal seria que o cidadão fizesse a sua defesa. O ideal seria que os partidos políticos...
Decisão do Congresso, que começou com uma lei que nós aprovamos.
Sim.
O Congresso, nós aprovamos, e o Supremo...
Sim, uma lei de iniciativa popular, como Vossa Excelência bem sabe, apresentada por mais de 1 milhão de brasileiros, capitaneada esta iniciativa popular pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, pela NPR, pela JUF, pela OAB. Muito bem, o cidadão precisa fazer a sua defesa. Os partidos políticos precisam exercer esta defesa. A Constituição, ela tem esta força normativa própria. Ela não precisa de regulamentação neste particular. Mas foi entendido de forma diversa. Portanto, nós temos a lei da ficha limpa, a necessidade da lei reconhecida constitucional pelo Supremo. Agora, nós precisamos avançar. Não adianta o cidadão ser proibido de disputar cargos eletivos, mas ele a ter o direito de exercer a cargos, na administração pública, cargos comissionados. O ideal seria que estas causas de ineligibilidade também fossem aplicáveis àqueles que exercem cargos comissionados. Porque, senador Halpe, aquele que exerce o serviço público, ele precisa ter a excelência, não a excelência no nome, não a excelência apenas como pronome de tratamento, mas ele precisa ser excelente no sentido de bem preservar os princípios da República. Muito obrigado, senhor presidente.